Gaúcha Atualidade começa hoje conversando com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Leandro. Bom dia, Rosane. Quem mais está com vocês aí? A Jane também?
A Giane, a Jane está conosco.
E a Giane Guerra.
Bom dia, prefeito.
Então, um abraço a vocês e aos nossos ouvintes da Gaúcha, tá? Estão me ouvindo bem? Porque
prefeito,
eu estou de máscara aqui,
estão
ouvindo
bem, não? Não, tá boa a comunicação. Nós vamos passar por alguns temas da cidade, mas começamos, prefeito, com um projeto enviado à Câmara de Vereadores para a criação do polo do Centro Histórico, para incentivo àqueles empreendedores que escolherem ou que já estão ocupando imóveis mais antigos, anteriores a 1960. A prefeitura já tem um mapeamento de quantos imóveis no Centro Histórico podem ser incluídos nesse polo do Centro Histórico com incentivos da prefeitura?
É, olha, permite é o seguinte, eu queria falar sobre esse tema, sobre três eixos, né? O primeiro eixo é o que nós já estamos fazendo no centro, que eu chamo de urbanismo tático, e vocês já percebem algumas melhorias. O Muro da Mauá é um exemplo, o Mercado Público, nós vamos entregar o segundo andar aberto à população já em março, o Esqueletão já é uma realidade, estamos em fase, né, de exame, né, de laudo técnico, a Fonte Talavera e outras pequenas melhorias que vão acontecendo ao longo desses próximos meses, né? O segundo eixo é a questão do plano diretor, que eu espero que seja votado entre essa semana, semana que vem, que vai, discutivelmente, dar a oportunidade aos investidores de, né, investir muito no centro de Porto Alegre. Estou muito convencido disso, que a maneira que nós construímos as mudanças do plano vai ser muito atrativo para os investidores, porque tu não revitaliza uma área se não tiver gente morando, né? Tem que ter gente morando para revitalizar, várias atitudes. Entre elas, morar pessoas, né? Quanto ao polo, é o seguinte, o que que acontece, né? Nós precisamos de tornar a cidade atrativa no centro, ali passa 400, 350 mil pessoas hoje, né? Já passou muito mais, esperamos que venha a passar mais pós-pandemia, né? E tu tem muitos prédios históricos, são os prédios tombados ou listados, e nós, se esse projeto for acolhido, nós vamos dar isenções dos tributos municipais, nós vamos isentar o IPTU do prédio, vamos baixar de 5 para 2% do ISS para aquelas atividades que o comitê aprovar, por exemplo, vai botar uma cafeteria, vai botar arte, vai botar cinema, vai botar sebo, vai botar livraria, que são 36 atividades no primeiro momento, mas que poderá chegar a mais na medida em que outras atividades possam aderir. Bom, nós vamos ter um cuidado para a pessoa também não ter 3 cafeterias na cidade. Diz assim, eu tenho uma no Moinho de Vento, eu tenho outra em Ipanema e tenho no centro, e botar o faturamento só no centro, bom, para pagar os 2%. Então, isso nós não vamos deixar, né? Quer dizer, é aquela cafeteria do centro que vai ter atratividade, como outras atividades. Então, com isso, pegar lá um Santander da Vida, outros prédios históricos, quer botar uma cafeteria, bom, não vai pagar nada. Então, nós estamos tentando tocar com essas medidas, eu acabo de dizer, que o centro possa ser um local atrativo e volta a ter uma vida econômica, social, da juventude, o cais de embarcadeiro já é um sucesso total, como vocês imaginam, quando chegar o resto do cais. Então, nós estamos caminhando nessa direção de tornar o centro aquilo que nunca deveria deixar de ser. Então,
prefeito, para a gente entender, assim, na mudança do plano diretor, na prática, como vai funcionar. Por exemplo, se alguém quiser construir um edifício de 60 andares, residencial, porque comercial parece que não tem demanda neste momento, no centro de Porto Alegre, vista para o Guaíba e tal, vai poder...
É o seguinte, dentro do plano diretor, eu vou começar pelo Cais Mauá. Né? O Cais Mauá, eu era presidente da Câmara, quando foi um regime urbanístico que foi dado e ele perdeu o seu tempo. Então, o BNDES está terminando a consultoria contratada pelo governo do Estado e a Prefeitura tem participado. Então, naqueles edifícios que ficam perto da rodoviária, o que vai da altura do prédio é o EVU, nós não estamos botando a altura. O que vai é, na hora do licenciamento, vai dizer, bom, qual é a altura que aqui permite, tá? E lá também vai permitir o uso misto, se for aprovado, e se a consultoria tiver atratividade depois de lançar um edital. Em relação ao centro, o que nós vamos fazer é balizar pelos edifícios mais altos. Então, tu pega o Santa Cruz, tem 30 andares, tá? Então, vamos imaginar que o Esqueletão venha a ser comprado por um empreendedor, ele hoje lá tem uma altura de 18 andares. Se o empreendedor quiser chegar até a altura do Santo, do, Santa Cruz, ele falou, poderá. Então, o gabarito vai ser o gabarito dos prédios já existentes naquele quarteirão. Né? Então, é isso que vai balizar. Nós vamos mudar os afastamentos, nós vamos permitir que, hoje você faça a mudança do comercial para o residencial. Então, pega, por exemplo, aquelas garagens da Mauá, só tem ali comercial. Então, se o plano aprovado, as pessoas podem manter a garagem e construir para cima residencial. Então, as pessoas vão morar olhando para o Guaíba. Então, tem assim uma série de atividades. E depois, o desconto do solo criado, Rosane, que é a moeda que a gente tem. Então, quando o construtor quer botar uma altura maior, ele vai lá no mercado e compra no balcão X metro quadrado, né? Do Moinho de Vento, ou da Floresta, ou do Quarto Distrito, ou da Tristeza. Bom, no caso do centro, nós estamos dando um desconto, né? Desconto de 30%, 40%, 50%. E no caso da Voluntária da Pátria, que a gente quer fazer uma recuperação que está totalmente degradada, lá nós estamos dando solo criado. Quem quiser botar altura pode botar, e o solo criado nós não vamos cobrar. Então, são atrativos para você fazer com que o comércio, os negócios e os moradores venham para o centro, não?
Prefeito, só para... eu quero, sem querer imaginar que os nossos ouvintes têm dificuldade de compreensão, mas é que tem linguagens, né, que não são populares. O solo criado, por exemplo, é uma linguagem popular para nós, para o senhor, para os vereadores, mas para a população em geral não é. Então, para a gente traduzir isso, né, eu gostaria que o senhor traduzisse para o nosso ouvinte o que significa e que falasse também sobre esta reconversão, porque hoje nós temos falta de moradia e sobra de escritórios. Sim. Na Rua da Praia, por exemplo, está cheio de escritórios vazios. Sim. Ali. O que é preciso para fazer uma reconversão para transformar aquelas salas, por exemplo, em moradia?
Sim. Rosane, é verdade. A gente vai falando e a gente tem que falar para as pessoas entenderem. A comunicação não é aquilo que a gente fala, é o que o povo entende, né?
Exato.
O solo criado é um instrumento que é o seguinte: você tem lá um gabarito de uma planta, de um imóvel, que você está permitido construir 18 andares. Mas pela nova lei, tu pode chegar, portanto, a 20 andares, 22, 23, 24. Então, você vai lá no mercado de imobiliário da prefeitura, e diz, olha, eu vou comprar porque eu quero fazer um edifício maior. Então, ele compra índice construtivo e é permitido, então, que ele faça um edifício maior. É isso que eu estou dizendo, mais alto. Então, no caso do solo criado, que é para toda a cidade, nós estamos dando um desconto para um construtor, para que ele exatamente olhe para o centro e diz, olha, eu vou, em vez de investir em outro lugar, eu vou investir no centro, porque aqui eu tenho um desconto. É como se eu fosse numa loja, diz, olha, tem um fogão à venda, nessa loja aqui eu estou dando 50%, 30%, 40% de desconto. Comparativamente é isso, né? E quanto à transformação, né, de comercial para residencial, a lei vai permitir isso, ou seja, aquelas salas, aqueles edifícios que hoje são comerciais, se o proprietário quiser mudar, digamos assim, passar para residencial, ele vai poder fazer um retrofit e tornar apartamentos. Quer dizer, então, a lei vai permitir, o projeto vai permitir. Bom, ele querendo fazer isso, ele vai fazer. Quer manter comercial, mantém. Bom, mas eu tenho atratividade para fazer para moradia, ele pode fazer a adaptação e fazer para moradia, está tudo certo, não?
É.
Aí, só para...
pode continuar.
Só para complementar também, outra coisa que o senhor falou, prefeito, foi sobre o Cais Mauá. Contratado pelo governo do estado, uma consultoria do BNDES, para ver um projeto para o Cais Mauá. Ali, mais perto da rodoviária, havia, no projeto anterior, esse que foi revogado, cujo contrato foi revogado, havia a previsão de construção de edifícios altos. Eu agora não me lembro qual era a altura, mas eu sei que era tão alto que a gente até pensava, seria interessante botar lá no topo um restaurante giratório. Agora, com essa proposta, qual é a ideia para a previsão para o Cais Mauá? O que vai ser permitido ali naquela área, fora dos armazéns tombados? Acho que perdemos o contato, né, Stout?
Prefeito Sebastião Melo, vamos refazer o contato.
Está ouvindo ou não?
Voltou.
Não, no projeto anterior era o seguinte, você tinha três torres, uma de 52, outra de 72, outra de 100 metros, se eu não estou enganando. Tá? Bom, no projeto que ainda, evidentemente, é um estudo que o BNDES está fazendo, eles estão permitindo, para atrair investidores, construções naquela região. Então, nesse projeto que está na Câmara, que vai à votação, diz o seguinte, que a altura lá vai ser aquela que o estudo de viabilidade urbanística estabelecer e que der atratividade. Então, bom, pode ser um edifício icônico de 120 metros, 100 metros, pode. Não? Então, se a Câmara aprovar, o que vai dar altura é quando você vai licenciar. Tu não está estabelecendo já no projeto. Aliás, eu tenho uma ideia, vou lutar por isso na revisão do plano diretor, que vai ser submetido, né, a partir do próximo ano, muito acelerado, e que eu acho que alturas de prédios não deveria estar em plano diretor. Você deve decidir a altura do plano diretor exatamente quando vai licenciar. Então, lá vai estar previsto construções para dar sustentabilidade ao negócio. Porque se tu botar só os armazéns do CAIS, você não vai ter investidor. Nem que a vaca tussa, entendeu? Então, isso está previsto sim, não?
Bom, são duas coisas, né? A gente está falando da parte do plano diretor do centro, que inclui inclusive novas construções, e a outra, que é o projeto que foi enviado nesta semana, que inclui aqueles prédios antigos até 1960. Deixa eu só voltar com o senhor nesse ponto, né? Que daí tem o incentivo da isenção do IPTU, do ITBI, a redução do imposto sobre serviços para 36 atividades, desde antiquário, cafeteria, escola de idiomas, hostel, livraria. Incluindo aqueles imóveis que já estão ocupados, esses imóveis mais antigos. Qual é a contrapartida, prefeito, para análise na comissão do empreendedor? É simplesmente ocupar esses imóveis ou o projeto arquitetônico aprovado de restauração, recuperação do imóvel?
Veja o seguinte, Donald, dificilmente alguém vai ter a sua atividade num prédio que está todo caído, né? Então, pensa-se que alguém que quer botar um bom negócio num prédio histórico, o prédio vai ter que ter em boa conservação, né? Porque senão até não vai ter clientela para isso. O que nós queremos é dar vida àquele prédio, né? Dar vida ao centro, dar vida às atividades ali do centro. Então é isso, a contrapartida é você botar um negócio e funcionar bem o negócio. Você vai baixar o imposto, o cara, em vez de ter uma cafeteria em outro lugar da cidade, bote ali. Em vez de botar uma livraria em outro lugar, bote ali. Em vez de botar uma agência de turismo em outro lugar, bote ali. Em vez de botar uma escola de arte, de teatro, em outro lugar da cidade, bote ali. Quer dizer, e aí, essa é a contrapartida, entendeu?
Prefeito, quando nós estamos falando em revitalização do centro, em melhorar, estimular a instalação de empreendimentos, eu preciso lhe perguntar sobre duas coisas que os ouvintes mais perguntam. Primeiro, quando, afinal, nós teremos a nova Rua da Praia, nova calçada da Rua da Praia, que onde hoje, quando chove, se pisa, salta água nos óculos das pessoas. E em relação às calçadas, que é responsabilidade dos proprietários, também nós temos um problema muito sério, e não é só no centro, em toda a cidade de Porto Alegre, de calçadas feitas irregulares, onde é praticamente impossível uma pessoa com deficiência andar numa cadeira de rodas, ou mesmo os cegos andarem, circularem, porque é cheio de irregularidades. E em muitas calçadas ainda se vê aqueles palanquezinhos para evitar que os motoqueiros subam na contramão, que eu sei que esse é o motivo, subam nas calçadas, que é o motivo principal que as pessoas colocam.
Duas boas perguntas, vamos começar pelo quadrilátero central. Sabe que o quadrilátero central está dentro do bojo da Confederação Andina de Fomento, que já realizou a obra do trecho 1, o trecho 3, a usina do gasômetro, que ainda tem problemas pela frente, e a recuperação do quadrilátero. Ele deu deserto duas vezes, e agora eu dei 72 horas na semana passada, chamei todo mundo, e eles refizeram, porque ganhou uma empresa, e essa empresa foi desclassificada pela comissão licitatória, e ela sequer quis recorrer, porque as outras empresas entenderam que o preço estava muito baixo. Então, nós fizemos alguns ajustes. O edital está na rua, né? Eu torço todo dia, sonho com isso, para que uma empresa assuma o contrato e faça o serviço. Bom, se de novo der deserto, eu vou lançar a quarta licitação, né? No poder público, tu não pode fazer o que tu quer, tem que fazer o que a lei permite, né? Porque nessa sobra de recursos também, quadrilátero, nós queremos recuperar o Otávio Rocha também, que é muito importante, e a Praça da Matriz, onde nós assinamos um aditivo ali, um reequilíbrio, porque isso é um dinheiro federal que nunca chega. O secretário da Fazenda abriu um pouquinho a mão e nós estamos pagando com o município para buscar depois esse dinheiro. Então a Praça da Matriz também vai sair Bom, aqueles tapumes feios que estão ali, nós vamos terminar aquela obra. Bom, quantas calçadas, né? Assim, ó, o ano que vem nós vamos entrar com uma campanha de cuidado com a cidade. Porque primeiro nós temos que ganhar as mentes porto-alegrenses, porque as pessoas, eu me lembro muito bem quando a Ana Pellini, no governo que eu era vice, quando Marco era prefeito, quando nós fizemos uma campanha forte de notificação dos proprietários de imóveis, havia, parecia uma guerra das pessoas contra a prefeitura, dizendo, não, não vamos fazer calçada, porque já que a prefeitura tem que fazer. Quem está nos ouvindo, assim, a prefeitura pode fazer a calçada, só que vai ficar muito mais cara. Imagina uma licitação para fazer calçadas em toda a cidade. Então nós vamos insistir em conscientizar, notificar, nós estamos agora, inclusive, conversei com a Contravipa na última reunião, estou pensando em destacar talvez uma pessoa dessa equipe de varrição para botar um panfleto nas caixas de correspondência, bater na porta de forma educada, dizer, olha, não somos aqui em nome da prefeitura pedindo que o senhor faça sua calçada, que tem que convencer, né? Porque realmente são 2.800 quilômetros de estradas, ruas, avenidas, becos, né? E isso não se resolve da noite para o dia, mas eu estou muito convencido que a cidade está pronta, receptiva para fazer mudança, viu? Não?
Giane.
Bom dia, prefeito. Eu queria fazer algumas perguntas sobre as feiras internacionais, né? Que uma delas já está confirmada aqui para Porto Alegre, que é a South Summit, e a outra vocês estão negociando, que é a Web Summit. Mas vamos falar sobre a South Summit. Prefeito, já temos as datas e o local onde vai acontecer a feira em 2022?
Jane, no dia 29, a Dona Maria e a CEU da feira chegam em Porto Alegre, tá? Já tem várias agendas com o governo, com a prefeitura, com a Assembleia Legislativa, então eles farão uma visita oficial. Bom, está desenhado para ser no final de março, né? Está desenhado. Esse, como tu sabe, é uma governança que fortemente é o governo do Estado, a prefeitura está ao lado, as universidades, né, o setor privado, e nós continuamos trabalhando para que ela seja no centro, né? Mas eu gostaria que isso partisse do governador, porque ele que é o comandante desse processo, mas o prefeito e a sua equipe estão dando todo o suporte para que seja no centro, e acho que nos próximos dias vocês vão ter novidades sobre isso, não?
E no centro onde, prefeito?
Olha, no centro aí nós podemos usar as estruturas provisórias, há uma análise forte de usar ali dois ou três armazéns ao lado do embarcadeiro, essa análise está sendo feita com muita profundidade pelo EPAC, pelo governo, mas essa decisão não foi tomada ainda, ela será tomada logo em seguida e a prefeitura vai estar ao lado do governador para que ele possa tomar a melhor decisão. Não?
E, prefeito, vocês se reuniram com a coordenação, o comitê executivo da Web Summit, que é essa outra feira, né, que aconteceu agora em Lisboa e em 2023 eles vão fazer no Brasil e estão analisando se será em Porto Alegre, no Rio de Janeiro ou em Brasília. Eles estiveram aqui olhando os locais. Como é que foi esse encontro, essa conversa com a organização da Web Summit?
Sim. Olha, foi muito boa. Teve o Arthur, que é um português que ajuda nessa organização lá em Portugal, figura muito querida. Teve o irlandês, dois irlandeses que acompanharam ele, que são os fundadores da feira. Eles tiveram longa agenda conosco, depois levei eles ao mercado público, aliás, presenteei eles com as melhor champanhe que tem no Rio Grande do Sul, não? Eles gostaram muito, comeram sorvete lá no centro, adoraram o mercado, adoraram a cidade, levamos eles na Orla, levamos no Quarto Distrito, no Instituto Caldeira e vários outros pontos da cidade. Depois eu acompanhei eles numa audiência com o governador também, né? O governador também muito receptivo, toda a equipe do governo, então, o que eu disse para eles no final, né? Conversa foi longa, disse, no Rio de Janeiro vai ser mais um evento, aqui vai ser o evento, eles começaram a rir, não? Por quê? Porque aqui você tem a capital do Mercosul, aqui você tem os países de Florianópolis, os países da cidade de Florianópolis está junto nesse processo, aliás, estava aqui o secretário de Inovação de Florianópolis, estava aqui o secretário de Inovação de Caxias do Sul, quer dizer, nós estamos aqui perto do Uruguai, perto da Argentina. Bom, então, eu disse, olha, vocês têm uma decisão difícil para tomar, mas nós estamos no páreo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Eles vão escolher uma dessas duas cidades, não?
Prefeito, cada vez que nós conversamos com o senhor, nossos ouvintes têm dezenas de perguntas. Poderíamos passar a manhã toda aqui lhe repassando, mas tem uma que é a que mais me perguntam aqui e por isso eu escolhi esta para fazer para o senhor. Qual é a perspectiva de solução para o problema do transporte coletivo em Porto Alegre, dado que nós temos hoje ônibus lotados, dizem os nossos ouvintes, ônibus sucateados, muitas vezes passam dois, três ônibus e eles continuam na parada porque não conseguem entrar. E temos o problema da tarifa também, né? Que o senhor sabe, as empresas da parte delas estão reclamando, o consumidor já não tem mais capacidade de pagamento e esse é um problema que se arrasta e precisa de uma solução.
Rosane, eu estou neste momento no aeroporto Salgado Filho. Eu e todos os prefeitos das capitais estamos nos dirigindo para Aracaju, uma reunião da Frente Nacional de Prefeitos. E o tema principal lá são dois temas principais, a reforma tributária e a questão do transporte. Bom, nós estabelecemos dentro de gestão três momentos para tratar desse tema. Primeiro é curtíssimo prazo não parar o sistema. O sistema não parou, mas tudo que os nossos ouvintes estão dizendo é verdadeiro, né? Ontem eu sancionei a lei que reduz os cobradores de forma gradativa e hoje ou amanhã a Câmara deve estar enfrentando a questão das tarifas, da questão das isenções, que vai diminuir ali uns 25 centavos. Né? Bom, agora, o que está acontecendo? Nós estamos botando dinheiro público num transporte falido. Essa é a dura realidade. Isso não dá. Nós temos dois caminhos, não tem três. O primeiro caminho, né, foi então não parar. O segundo caminho é convencer os empresários que reduz esse contrato deles e a gente lance uma nova licitação. E o terceiro seria denunciar os contratos. Diz, olha, não dá mais, o sistema não dá mais. Então nós estamos num processo, demos um prazo desse ano para isso, temos negociado fortemente com os empresários. Não há uma decisão final sobre isso, mas do jeito que está não dá para continuar, porque você está botando todo final do mês na Carris e no sistema. Esse ano nós botamos 27 milhões até agora no privado, 45 na Carris. O Marquesan botou 72 na Carris e 68 no privado ano passado, na pandemia, quer dizer, mas esse drama que está vivendo Porto Alegre, está vivendo todas as capitais, então do jeito que está não dá. Então tem que ter ônibus, né? Tem que ter novos modais, tem que ter integração da Grande Porto Alegre, integração com lotação, quer dizer, o sistema como está, não dá mais, não dá, está em 1930. Então eu quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso ouvinte, sou um bom cirurgião das questões urbanas aqui, e nós, o bisturi vai acontecer aqui, não tem como, agora não tem milagre nessa área como qualquer outra, não?
Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, muito obrigado por nos atender, boa viagem.
Olha, muito obrigado, e quero dizer o seguinte, eu tomei uma decisão ontem, e a partir desse mês que vem, eu vou despachar uma vez por mês no centro do mercado público para ouvir a população, tá? Depois vou passar para 15 dias, a minha agenda está muito apertada, vou levar os principais secretários de serviços, vou me instalar no centro ali do mercado público e vou despachar uma manhã toda, uma tarde toda, para ouvir a população, para ser 156 direto com o prefeito ali, para que o secretário sinta também o dia a dia da cidade, não?
Já tem a data da primeira?
Eu vou, vai ser já em dezembro a primeira.
Em dezembro.
Eu devo anunciar em segunda-feira, não?
Tá certo. Obrigado, prefeito.
Tá bem? Um abraço.
Boa viagem.